Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Biscoitos Zezé, Ux, Terra Sol e Cressol. Babiana Munhol.
Olá, muito bom dia. Estamos começando o Chamada Geral diretamente de Garibaldi. A gente saiu do Fast Queijo e estamos aqui do queijo para o Grostoli. Nesta manhã de sol, céu azul, um dia lindíssimo. O termômetro da praça aqui da Igreja Matriz São Pedro marca 21 graus. Nem parece inverno na Serra Gaúcha. As temperaturas aí lembrando outono e primavera. Afinal de contas, padroeiro da cidade, São Pedro, ajudou na primeira edição deste evento que nós estamos acompanhando aqui ao vivo, apresentando aí para toda a Serra Gaúcha o Festival do Grostoli de Garibaldi. E a partir de agora você confere os principais destaques desta manhã. É uma tradição aqui da Serra Gaúcha e o Grostoli é a principal atração deste festival que nós estamos acompanhando aqui em Garibaldi. O repórter Leonardo Portela está comigo aqui circulando, conversando com quem está protagonizando esta festa, com quem está fazendo aí muito Grostoli. Na minha frente, só para descrever para o ouvinte, tem uma mesa que dá para fazer uma degustação de vários tipos, de várias comunidades diferentes que participam aqui. Tem a linha Baú, na Garibaldina, Marcílio Dias, São José de Costa Real, Presidente Soares, tem também aqui São Roque Figueira de Melo, São Jorge e várias pessoas trabalhando para este evento acontecer. Onde você está agora aqui na praça, Leonardo Portela? Bom dia!
Bom dia, Babiana, bom dia, ouvintes. É melhor que o cheiro bom de Grostoli que tem aqui, é o privilégio de poder experimentar esse doce quentinho recém-preparado pelos moradores das comunidades de Garibaldi, que estão reunidos aqui na Praça da Igreja Matriz São Pedro, onde eu estou agora, para o primeiro festival do Grostoli. São 6 espaços que estão preparando o Grostoli aqui nesse festival. As comunidades estão aqui literalmente com a mão na massa, trouxeram a receita, estão aqui espichando, cortando, passando as pontas da massa para fazer o formato aí do doce e também fritando na hora. É um trabalho, Babiana e ouvintes, que reúne cerca de 10 a 12 pessoas em cada um desses espaços. Tem quem espicha a massa, quem corta, quem frita e quem monta os saquinhos onde são vendidos aqui os Grostolis. E nada melhor do que falar com quem sabe fazer, não é? Eu vou conversar agora com a dona Juracida Lacorte, que é do Clube de Mães Mulheres do Vale, da linha Marcílio Dias, ela que está coordenando aqui esse espaço. Ela estava me contando, Babiana, que esse trabalho de preparar a massa começou ontem à noite. É isso mesmo, né, dona Juracida? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, começou ontem porque é um preparo de massa que tem que ficar descansando. Então, ela fica em geladeira descansando. Foram usados 5 pacotes de 5 quilos para iniciar. Então, esse trabalho todo envolve muitas pessoas. Mas a nossa receita, ela tem 150 anos, que veio da bisavó, passou pela avó, passou pela mãe e pelas filhas.
É uma tradição de família mesmo, né? E tem como quantificar, assim, quantas unidades de Grostoli dá para fazer com o que vocês trouxeram aqui?
Sim, cada receita dá em torno de 50 Grostoli. Então, para começar, foram 5 receitas, né? Que dá 5 quilos de farinha. Então, essa é a quantidade de cada receita, 50 Grostoli.
E aí, eu vi que aqui tá difícil de parar o Grostoli, porque o pessoal tá fazendo fila, já tá aproveitando. É, vocês ficam aqui hoje até as 5 horas da tarde e à noite também continua o trabalho para fazer a massa para amanhã também.
Isso. Hoje a gente fica até as 19 horas e amanhã o festival continua. Tá bombando? Venham que tá bom.
Tá certo, obrigado, dona Juraci. Babiana, cada unidade é vendida a R$1 e existem duas opções, um saquinho com 5 Grostolis a R$5 e outro com 10 Grostolis a R$10. O mais vendido, é claro, é o Grostoli fofinho com açúcar e canela, mas existem outras variedades aqui que prometem fazer sucesso. Tem o Grostoli com raspas de laranja, com toque de baunilha e também a versão mais fininha do Grostoli. São 40 diferentes receitas que estarão sendo preparadas ao longo dos 2 dias desse festival. e o pagamento aqui pode ser feito via Pix ou dinheiro. E sabe o que é legal também, Babiana, é que aqui a rua Dante Grossi, aqui em frente à igreja, está bloqueada hoje para o tráfego de veículos e tem mesas disponíveis para quem vier aqui comprar o Grostoli, também permanecer aqui nesse espaço. Tem água quente para o chimarrão, espumante, ou seja, atrativos para que esse momento seja aí celebrado com a família. Um ótimo programa para esse sábado e também amanhã, esse festival que começa agora, 11 horas da manhã, entrada gratuita, Babiana.
E já comeu muito Grostoli?
Eu estou aproveitando aqui, eu estou do lado de quem está preparando, tem aqui Grostoli quentinho, saindo na hora. O pessoal aqui, claro, está fazendo fila, já quer garantir. Aí tem um monte de gente com encomendas, então é difícil resistir a essas delícias aqui, Babiana.
Eu já perdi as contas de quantos eu comi. A gente chegou cedo, a equipe aqui, para montar, para preparar a estrutura, para apresentar o programa ao vivo. E é nítido o quanto cresceu a movimentação. Agora a praça aqui encheu, tem uma escadaria. Essa igreja, deixa eu descrever um pouco, ela tem um estilo neogótico, é uma das igrejas com esse estilo mais bonitas aqui do estado. E nesse momento, quem ocupa o palco da escadaria da igreja são as autoridades. É a abertura oficial da primeira edição do Festival do Grostoli de Garibaldi. Nós estamos aqui acompanhando. E São Pedro, né, ajudou bastante nesta manhã. 21 graus é a temperatura, céu azul, tem ainda uma nebulosidade. E até o Leonardo descrevia que o ambiente, a rua trancada, com mesas, o pessoal pode degustar o Grostoli aqui. Tem também guarda-sol, isso facilita, né, para o pessoal, nesse horário da manhã que o sol é mais intenso, também tem aí uma sombrinha para o pessoal aproveitar este festival, que envolve muitas comunidades aqui do interior de Garibaldi. E eu vou aproveitar para conversar com a extensionista da Emater. A Emater também, esse evento, ele é promovido pela RBS, em parceria com a Prefeitura de Garibaldi. E tem aqui também toda a movimentação da Emater para mobilizar essas comunidades do interior, que são elas que fazem esse evento acontecer. Franciele Sonaglio, muito bom dia, muito obrigada. Como é que foi reunir todos esses grupos, né? A gente vê que tem grupos de mães, grupos de comunidades do interior. Quantas pessoas estão envolvidas neste evento aqui hoje? Bom dia.
Bom dia, Babi. Bom dia, ouvintes. Então, nós, quanto à organização dessa parte, né, que é junto aos grupos de mulheres, nós temos então 7 grupos, são 6 clubes de mães do interior, de 6 comunidades, e o grupo de escoteiros, que vem no domingo, então, prestigiar também, fazer o Grostoli. Nós temos cerca de 150 mulheres e homens envolvidos das comunidades fazendo isso, direto e indiretamente, que estão trabalhando há mais de 30, 40 dias para a concretização desta data de hoje.
E também aqui eu estou vendo que tem um stand aí de artesanato da Emater, então não é só Grostoli e bebida aqui, né?
Não, nós temos toda a questão cultural também. O Grostoli é cultural, cultura de Garibaldi, mas nós temos também o nosso artesanato. Nós temos mais de 10 grupos, entidades, vendendo aqui o seu artesanato. Nós temos desde o artesanato cultural, que é o nosso típico aqui, que é a dressa, que é a palha, que são as espórtolas, o chapéu, e temos crochê, nós temos patchwork, nós temos uma variedade imensa de artesanato também aqui comercializando, então, nesta linda feira.
Tá certo, muito obrigada, Franciele, parabéns pelo trabalho. Ou seja, dá para comprar uma esporta, encher de Grostoli para levar para casa, ou consumir aqui também, já que tem esses espaços no Festival do Grostoli de Garibaldi. 11 horas 12 minutos, a gente está falando de um importante evento que ocorre neste final de semana aqui na região, e esse tempo bom também é atrativo para outros eventos que estão ocorrendo. Municípios da Serra têm várias atrações culturais e gastronômicas neste final de semana, e o destaque chega agora com a Flávia Noal.
Pode começar aí pela vizinha, Carlos Barbosa, que tem como grande destaque o Fest Queijo. Essa programação, Babiana, que segue até o próximo dia 31 no Salão Paroquial da Igreja Matriz do município. Em evidência, é claro, a farta gastronomia com mais de 40 tipos de queijo e outros pratos da culinária regional para harmonizar com os vinhos e espumantes que também são servidos no local. Os ingressos variam de R$ 175 a R$ 380 para os adultos, conforme o dia e local escolhido para ficar no evento. As crianças pagam R$ 80,00, aquelas que têm a partir de 8 até 12 anos, e as mais novas têm entrada gratuita. Em Nova Petrópolis, o Festival Sabores da Colônia ocorre até às 21h no Centro de Eventos do município. E neste sábado tem apresentações musicais, danças folclóricas, palestras sobre cooperativismo. Hoje, que é o Dia Mundial do Cooperativismo, inclusive, oficina de cuca de bergamota, teatro e jogos coloniais, além da venda de pães e cucas. Essas atividades em Nova Petrópolis se estendem até o próximo dia 10. Em Caxias do Sul, tem o Forqueta Cultural, com programação gratuita até a próxima segunda. Neste sábado, as atrações são uma visita ao Museu da Uva e do Vinho, com saída do Ponto de Cultura Costurando Sonhos às 14h, seguida pela apresentação de um filme infantil. E também tem um show com o DJ Dordix, às 14h, na Praça de Forqueta. E ainda tem opção para quem vai para Flores da Cunha, é a Feira de Inverno. Tem entrada e estacionamento gratuitos. A programação ocorre aos finais de semana, das 10h até às 19h, nos pavilhões do Parque da Vindima, Eloy Kunz, até o próximo dia 17. No total, são 60 expositores, além da possibilidade de degustar a gastronomia típica da região.
Obrigada, Flávia Noal. Ou seja, são muitas opções, basta pegar o carro e ir. E falando em carro, vamos falar do preço dos combustíveis. Após anúncio da redução do ICMS no estado, o preço da gasolina começa a recuar em Caxias. O André Fiedler circulou nesta manhã por postos de combustíveis e nos dá este panorama. Bom dia, André.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Pois é, eu encontrei já uma redução de até 34 centavos no litro da gasolina comum aqui em Caxias do Sul. Nós temos, nesse momento, né, o combustível, o litro mais barato, sendo vendido a R$ 6,45 para o pagamento à vista. Outros três postos, dos 12 que nós percorremos, reduziram em 30 centavos o combustível. E a menor redução é de 12 centavos em um posto da Zona Norte. Desses 12, apenas um ainda não mexeu no preço, Babiane. E lembrando, esse comparativo é com a última terça-feira, quando já havia ocorrido uma redução por conta da eliminação da CID e do PIS/COFINS, impostos federais, que foram zerados, e isso entrou em vigor na última terça-feira. Agora, então, já começa a incidir a redução do ICMS, que foi anunciado ontem pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, seguindo a lei federal sancionada também recentemente. Então, aqui no estado, o ICMS sobre a gasolina, etanol, energia elétrica e telecomunicações passa de 25% para 17%. E lembrando, né, sobre o diesel e o gás natural veicular, o imposto é de 12%. Então, como 17% é o limite, não chega a ter uma mudança significativa agora. Mas o governo gaúcho também informou que o preço de pauta sobre o qual é aplicada essa alíquota de ICMS também caiu. Então, a redução para as distribuidoras, enfim, para os postos, o recolhimento, né, do estado já cai de imediato 71 centavos. Nós não vimos ainda nas bombas essa redução de 71 centavos, como eu falei, o máximo identificado até agora é de 34 centavos, mas existe sim uma expectativa de que nas próximas semanas e nos próximos meses essa redução ainda se intensifique.
É isso, André, que eu ia te questionar, justamente se tinha espaço para baixar mais esse preço, porque muitas vezes a gente vai abastecer no posto de combustível e o próprio frentista diz, vai aumentar, vai diminuir. Tem alguma percepção nesse sentido de que a gente pode ter uma redução maior nos próximos dias?
Pois é, o mercado tem justamente apontado essa possibilidade, né? Porque o preço base de cálculo, como houve uma queda agora, o preço de pauta, base de cálculo para o mês que vem, por exemplo, também vai ser menor. Então, por isso o montante recolhido a partir da aplicação da alíquota de ICMS vai ser menor. É esperado até uma queda que pode chegar até R$ 1 no preço. E para se ter uma ideia, Babiana, no posto que está cobrando R$ 6,45, em um posto lá da Zona Sul, onde foi identificado por nós o menor valor, tem um que está cobrando R$ 6,46, mas o menor mesmo é R$ 6,45, tinha a gasolina aditivada a R$ 6,69 até hoje. E enquanto eu estava lá, eu fui informado então que reduziu a aditivada para 6,55. Então, é algo que ainda está sendo implementado pelos postos gradualmente, né? A gente sabe que também estamos no fim de semana, é possível até que na segunda-feira, com o giro do estoque, tenha mais impacto ainda nas bombas, né? Para no combustível para o consumidor.
Tá certo, muito obrigada, André Fiedler. São 11 horas 19 minutos, 21 graus, marca o termômetro da Praça São Pedro aqui em Garibaldi, onde nós estamos acompanhando a primeira edição do Festival do Grostoli. Para quem está chegando agora, nós temos aqui várias comunidades do interior da cidade fazendo aquele Grostoli quentinho na hora e o movimento se intensificando. Tem muitas famílias aqui, crianças, cachorro, tem grupos até de ciclistas que eu vi mais cedo por aqui. E o tempo está colaborando muito, céu azul, tempo firme. E mais cedo a gente entrevistou no Gaúcha Hoje o prefeito da cidade, Sérgio Chiesini, que inclusive agora está no palco fazendo a abertura oficial do evento. E aí ele falou de uma série de tipos de grostolis diferentes. Falou que tinha grostoli de funcho, de bergamota. Eu estou aqui com um que eu provei há pouco com raspas de laranja. Mais cedo provei um de baunilha. E até para esclarecer quem vem aqui, são 40 receitas ao longo dos 2 dias. Então, em determinados momentos, talvez não tenha aquela receita específica que a pessoa está buscando, porque eles vão fazendo a todo momento estas receitas. Mas são mais de 40 ao todo. Imagina, tem grostoli de tudo que é tipo. Grostoli de todos os tamanhos e de todos os sabores. Eu brinquei aqui, eu sou sommelier de vinhos, que eu poderia também ser sommelier de grostoli hoje, porque eu estou provando diversos tipos aqui. Cueca virada, né? Para quem não é da Serra, né? Grostoli ou cueca virada, muita gente chama assim também este doce tão característico aqui da região. Muito bem, vamos adiante, 11h20. E agora a gente sai aqui de Garibaldi, vai a Caxias do Sul, porque amanhã é de mutirão em 22 unidades básicas de saúde. Além de consultas agendadas para diminuir a fila, também está disponível a vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe. Leonardo Lopes. Que acompanha essa programação na área da saúde em Caxias do Sul. Enquanto isso, deixa eu descrever um pouquinho mais desse cenário aqui que a gente tem o prazer de vivenciar em Garibaldi. A gente tem a rua que fica em frente à Catedral São Pedro, que está bloqueada com várias mesas, cadeiras. O pessoal aproveita para harmonizar, já que nós estamos aí na capital do espumante, harmoniza o grostoli, o cueca virada também, como muita gente chama, com espumantes. Eu estou vendo aqui muito espumante moscatel, e esse espumante ele funciona muito bem nessa harmonização, né? O açúcar do grostoli, também com o açúcar desta uva tão característica da nossa região. Agora sim, temos o contato com o Leonardo Lopes, vamos a Caxias do Sul, manhã de mutirão em unidades básicas de saúde, é isso? Bom dia!
Bom dia, Babiana, isso mesmo, as UBS, 22 unidades básicas de saúde de Caxias do Sul estão abertas agora pela manhã e estão atendendo. A oportunidade é para se vacinar, né? Quem tem que vacinar contra a gripe, contra a Covid-19 ou até as vacinas obrigatórias para crianças, né? Estão abertas, estão atendendo até ao meio-dia as unidades básicas de saúde, então quem estiver por perto pode aproveitar para se vacinar. As 22 unidades básicas de saúde estão abertas porque acontece o mutirão de consultas da atenção primária, que são atendimentos clínicos gerais, odontológicos, exames e coletas citológicas. Esses atendimentos foram pré-agendados, né, foram marcados por telefone com os pacientes, então estão só sendo atendidos quem já estava agendado por telefone. O que está aberto ao público, que, né, não é necessário marcar com antecedência, é essa vacinação. E eu estive agora há pouco na unidade básica do bairro Cruzeiro e vi muitos pais, principalmente lá com as crianças, né, com bebês, se vacinando. Um deles era o Leonardo Lanzarin. O Leonardo levou a pequena Ágata para fazer as vacinas de 1 ano e 3 meses. Ele é engenheiro mecânico e essas vacinas, que são obrigatórias para as crianças, só costumam ser feitas nas quartas-feiras, o que dificulta, então, para os pais trabalharem. Então, para ele ter essa oportunidade de vacinar no sábado foi muito bom. É por isso que ele levou a pequena Ágata hoje para se vacinar. Ali na UBS do bairro Cruzeiro, eram 54 atendimentos pré-agendados desse mutirão que estavam sendo realizados por enquanto, a maioria das pessoas compareceu. São atendimentos mais simples, né? Nenhum de urgência, mas importante para essas pessoas. Então, essa pauta extra, né? Essa agenda extra que surgiu no sábado, está ajudando tanto essas pessoas que precisavam de atendimento e libera, então, a fila das UBSs, como também esses pais que precisavam se vacinar e também quem precisa de Covid ou de gripe também pode procurar as UBSs até o meio-dia, Babiana.
Tá certo. Obrigada pelas informações de serviço para quem quer se vacinar. Aproveite esse tempo bom, coloque em dia a sua carteira de vacinação, as doses da Covid-19. A gente teve ampliação de públicos nos últimos dias para quem tem mais de 40 anos, quarta dose. Essa é a hora, pessoal, essa é a hora. 11h24, nós seguimos aqui na frente da Igreja São Pedro, em Garibaldi, 21 graus, céu azul, muita gente. À medida que vai se aproximando o horário do meio-dia, vai tendo mais gente aqui preenchendo a rua em frente à igreja e provando estes grôstoles, que eu destaquei mais de 40 receitas. Então, a gente tem essa situação, né, de tipos diferentes, mas mesmo alguns tipos que são iguais, cada um tem um gosto diferente do outro, porque aí tem um grôstole que é mais fofo, um que tem aí um toque maior de iguarias. Então vale a pena conferir, é uma oportunidade única aí para conhecer diversos tipos deste doce característico aqui da região de imigração italiana. Inclusive, eu estou aqui na frente de um grosso de São José da Costa Real, que é uma comunidade do interior aqui de Garibaldi, grosso com raspas de laranja polvilhado com açúcar e canela. E me disseram que essa receita tem mais de 150 anos, que veio da Itália e que foi preservada como ela era lá no continente europeu, e que vem sendo aí propagada, e o pessoal pode conferir aqui no Festival do Grostoli, a primeira edição que ocorre hoje e amanhã, aqui em Garibaldi, capital do espumante. Aliás, também tem aqui à disposição a Cooperativa Vinícola Garibaldi, que está com vários produtos, tem espumantes, tem suco de uva, tem vinhos, vinhos finos, vinhos de mesa, então tem para todos os gostos também a harmonização aqui neste festival. Vamos adiante, 11 horas 26 minutos, e agora a gente vai falar de outro município da região, Flores da Cunha. Ação distribui roupas para a população vulnerável. Os detalhes com a Flávia Noal.
Essa ação que ocorre neste sábado, entre 2 e 4 da tarde, na sede da AABB, no bairro Világio. São cerca de 50 pessoas envolvidas no trabalho entre servidores municipais e integrantes do grupo Flores do Bem Voluntariado. As peças levadas para o local foram arrecadadas durante a campanha do agasalho deste ano no município. A distribuição ocorre em 3 etapas em bairros mais vulneráveis da cidade. Os outros 2 são o Pérola e o Nova Roma, que vão receber a ação nas próximas semanas. Essa é a primeira etapa de distribuição nesse ano, mas outras 3 ocorreram em 2021. Cada morador pode escolher até 20 roupas ou cobertores, e para ter direito é preciso fazer um cadastro, mas não há exigência de documentação. Vão ser colhidas informações sobre as condições socioeconômicas dessas pessoas. A secretária de Desenvolvimento Social, Michele Lusa, destaca o envolvimento da comunidade local em ações de solidariedade, como a campanha do agasalho, que conseguiu coletar 7 mil peças.
Flores da Cunha tem um engajamento assim, muito bacana, né? Quando a gente faz outras ações também, né? O povo é muito participativo nesse sentido, né? Então a gente percebe assim, nesse envolvimento, e o quanto é muito bacana a gente poder envolver e ver todo esse resultado, né? Mas a comunidade, ela é muito participativa nesse sentido.
Quem quiser, Babiana, ainda pode ajudar, pode doar roupas, cobertores, calçados que estejam em bom estado no prédio da Prefeitura de Flores da Cunha ou na comissão assistencial entre 8 da manhã e meio-dia e 1h30 e 5h30 da tarde, de segunda a sexta.
Obrigada, ainda é tempo de participar das campanhas de agasalho, em Caxias também, está abaixo da meta. A gente vai ter mais frio, assim começamos o inverno, então o pessoal pode colaborar, tem muitas famílias precisando, a gente tem a pandemia aqui também, intensificou essa desigualdade, essas dificuldades, as questões de vulnerabilidade, então vamos aproveitar também para fazer este chamado. Vou deixar rodar um pouquinho dessa música de fundo da orquestra aqui, em Garibaldi, fazendo a abertura especial do Festival do Grostoli. E há pouco, no destaque aí das organizações, a Prefeitura, também a RBS participando aqui da organização do evento, o prefeito Sérgio Chiesini falou desse clima de quermesse, que lembra até muitas comunidades que envolvem os moradores ao redor da igreja, porque é onde está ocorrendo, eles estão se apresentando a orquestra neste momento na escadaria aqui da Catedral de Garibaldi, que tem esse estilo neogótico, e a gente percebe aí o pessoal aproveitando esse tempo bom, céu azul, tem alguma nebulosidade, até ajuda, né, porque o pessoal que vem para a serra nessa época do ano, mesmo os moradores daqui, não imaginavam que estariam tirando casacos. O que eu vejo de casaco aqui nas cadeiras é algo que chama bastante atenção. E já que estamos falando de clima, vamos saber da previsão do tempo para este final de semana, sempre para Alfa Laboratório, para a vida inteira, Cléo Kuhn.
Amigos, o tempo no estado apresenta um domínio expressivo da massa de ar um pouco menos fria do que a massa de ar que a gente vinha acostumado aí até uns dois dias atrás, quando o frio andava muito intenso aqui na região. O frio diminui de intensidade, não quer dizer que esteja quente, não, está longe disso. Mas o frio diminui de intensidade, a gente tira aquele casaco mais pesado, coloca um casaco mais leve. Eu sempre aconselho as pessoas a não abusarem muito, porque aquela situação. Durante o dia, ao sol, até a gente tem uma temperatura bem agradável, mas quando o sol se põe ou quando tu vai para a sombra, as coisas mudam muito de figura. Então, é bom sempre usar um agasalho leve, pelo menos. As previsões estão indicando a manutenção de um comportamento de tempo sem chuva, assim, expressiva no estado, nessa primeira metade da semana. E nessa primeira metade da semana, até quarta-feira, quando a gente não tem uma chuva mais expressiva, normalmente ela está se posicionando mais na metade sul e no oeste do estado. A não ser, é claro, no domingo, onde ela se espalha um pouco mais por grande parte do estado, sem atingi-lo todo. E a expectativa que fica assim, quinta para sexta, e principalmente da sexta-feira para o final de semana, uma chuva fraca e um pouco mais abrangente sobre o estado do Rio Grande do Sul. E aí, claro, conforme tu cresce a chuva na sexta-feira sobre o estado e estende ela durante o final de semana, essa presença da chuva acaba trazendo uma sensação de frio. Mas fica por aí. Não é aquele frio intenso. Aliás, falando disso, até agora, os prognósticos que eu tive acesso não colocam, pelo menos para os próximos 7 a 10 dias, uma situação de frio intenso para o estado. A gente continua com esse frio mediano, que, aliás, diga-se de passagem, é muito agradável para a imensa maioria das pessoas.
Onze horas 31 minutos, você está ouvindo Chamada Geral aqui na Rádio Gaúcha Serra, no 102.7 FM, programa da reportagem da Rádio Gaúcha Serra, com a técnica hoje do Adão Júnior e também do Fábio, que está aqui conosco, e nós vamos juntos até o meio-dia, com essa música de fundo, porque nós estamos em Garibaldi, nós estamos no Festival do Grostoli, e nós vamos contar um pouquinho mais das atrações aqui, logo em seguida, depois do intervalo. Já voltamos.
Você sabia que as cooperativas são mais rentáveis? E que numa cooperativa você é o dono e participa das decisões? Pois é, na Cresol você coopera, acompanha e gerencia o crescimento da sua renda e tem muito mais vantagens como crédito rápido, taxas competitivas e bons resultados financeiros. Cresol, uma cooperativa completa para você, para empresários e para produtores rurais. Venha fazer parte!
Revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toyota Corolla Cross XRE 2023 com as três primeiras revisões grátis. 70% de entrada mais taxa zero em 12 vezes, com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
Exame de DNA em uma semana? Sim. Agora o Alfa faz teste de paternidade com resultado em 7 dias. O setor de genética e biologia molecular do Alfa tem o único aparelho do Rio Grande do Sul capaz de realizar exames de paternidade de forma totalmente automatizada. Assim, o exame pode ser feito em muito menos tempo, com resultado preciso e máxima discrição. Para informações e agendamentos, ligue 3290-3000. Alfa Laboratório. Para a vida inteira.
h 34, de volta é o Chamada Geral aqui na Rádio Gaúcha Serra. Você está nos acompanhando pelo 102.7 FM. Para Super Andreassa, tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Marcas de quem decide 2022, Zezé é a marca que mais cresce na preferência dos gaúchos. Vestibular UX, prova segundas e quintas-feiras. Inscreva-se em ux.br. Venha fazer um test drive no novo Corolla Cross 2023, na Terra Sol, em Caxias e Bento. E Cressol, cooperativismo de crédito que realiza sonhos. Entre em contato, o telefone é o 54-3028-8659. E vai se intensificando o sol aqui na praça, em frente à Igreja São Pedro, a matriz aqui de Garibaldi, no Festival do Grosso. Ele é a primeira edição, tem mais de 40 receitas. Um real por grosso e dá para comprar um pacotinho. É difícil quem sai daqui com um grosso, linda. A maioria pega um pacote de 5, um pacote de 10. E eu, quando voltar para Caxias do Sul, vou ter que levar alguns pacotes, porque eu tenho encomenda de vários colegas, da família, né, de tudo que é canto. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais com o repórter que está circulando, está conversando com os participantes aqui deste evento. Antes disso, a gente vai dar um giro no trânsito. Vai conferir como é que está a movimentação deste sábado de sol aqui na Serra Gaúcha. Lembrando que as informações do trânsito são para a Serra Química, no bairro Salgado Filho, em Caxias. Produtos para limpeza, vá na Serra Química. E SIC Caxias, aqui o seu negócio acontece. Destaque de trânsito com André Fiedler.
Pois é, Babiana, e temos o trânsito bastante movimentado no centro de Caxias do Sul. Temos trânsito mais carregado nesse momento na Sinimbu, também em trechos da Mateus Janela, no bairro Santa Catarina, e Feijó Júnior, em São Pelegrino, assim como a rua Os 18 do Forte, né? Final da manhã de sábado, ainda mais com tempo bom, sempre tem movimentação mais acentuada no centro de Caxias. É a rua Bento Gonçalves, mais próximo ali do bairro Marechal Floriano, próximo do Estádio Centenário, tem alerta de obras também que podem causar algum impacto, então é preciso atenção a isso. E também tem obras em outros dois pontos que demandam atenção. Um deles é em Caxias do Sul, na rua Ludovico Cavinato, próximo ao viaduto da Rota do Sol, em direção ali ao bairro Nossa Senhora da Saúde. Isso deixa o trânsito parcialmente restrito. E na RS-453, para quem vai sair de Caxias do Sul, né, para ir até o Festival do Grosto ali em Garibaldi, vai encontrar o trânsito em meia pista no chamado Trevo Santa Rita, né? O trevo ali de acesso à Farroupilha, onde tem o letreiro. Nesse ponto ocorre roçada, por isso tem o trânsito parcialmente restrito. Nos últimos dias também, né, Babiana, nós falamos de buracos aqui na região, por conta daquele período de chuva que tivemos. Nos últimos dias, então, ao longo desta semana, nós tivemos Operação Tapa Buraco e, segundo a Codeca aqui em Caxias do Sul, foram utilizadas 86 toneladas de asfalto para fechar 2 mil buracos em 180 ruas e avenidas. Essa operação terminou ontem, Babiana.
Obrigada, André Fiedler, com este panorama do trânsito aqui na região. Eu estou com o gerente regional da RBS na Serra, Joel Goulart Júnior, e a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu essa ideia, porque a gente sabe que Grostoli, ou Cueca Virada, é uma iguaria que a gente conhece muito bem aqui na região, mas é a primeira edição de um evento e nesse formato, que é gratuito, é só chegar, não tem aí que pagar ingresso e que envolve muita gente ao ar livre, com esse cenário maravilhoso, essa igreja de São Pedro. Aqui na escadaria a gente ouve ao fundo a orquestra do município de Garibaldi. Joel, que é um dos idealizadores, conta um pouquinho de como é que surgiu essa ideia. Muito bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia aos ouvintes da nossa Gaúcha Serra. Essa ideia surgiu a partir de toda a questão cultural que envolve o Grostoli, né? A história das famílias, das nonas, né? Das mães que passam para suas filhas. E Garibaldi tem um pano de fundo, um cenário maravilhoso para a gente explorar esse lado cultural do Grostoli, esse lado que une as famílias, né? Depois de 2 anos afastados, né, que nós fomos obrigados a ficar afastados, nada como celebrar essa união, né? Esse encontro de famílias num cenário e num dia lindo como está aqui hoje, né? E também esse evento ele está muito conectado ao propósito do Grupo RBS, né? Que é fazer jornalismo e entretenimento e conectar o Rio Grande do Sul para uma sociedade melhor. Então, acho que está super conectado com esse propósito, né? A gente está olhando aqui as pessoas sentadas nas mesas, conversando, tomando seu chimarrão, tomando o seu espumante, né? Que, já que Garibaldi é a capital do espumante, vai se tornar também, quem sabe, a capital do grosso ali do espumante, né? Então a gente está muito feliz por realizar esse evento, Babiana.
Tá certo, muito obrigada, Joel Goulart Júnior, que é o gerente regional da RBS aqui na Serra Gaúcha, falando um pouquinho de como surgiu a ideia de transformar aí a cidade de Garibaldi em referência, não só no espumante, mas também no Grostoli. E falando desse clima, né, de muita gente aqui na praça, eu quero saber onde você está agora, Leonardo Portela, com quem você vai conversar?
Babiana, eu estou aqui agora nessas mesas que foram instaladas aqui na rua, porque é perceptível que a comunidade de Garibaldi está engajada aqui com a realização desse festival. Nesse momento, bastante movimentação nos espaços aqui onde são comercializados os grostolis aqui na praça. Tem fila, mas a produção do doce segue a mil aqui com as equipes, o que não demora muito para serem finalizados e comercializados. Além dos moradores, tem também quem veio de outras cidades. É o caso de uma excursão de agricultores que veio de Tupandi, no Vale do Caí, especialmente para prestigiar esse festival. Eu estou aqui com a Heloise Wolf, ela que está acompanhada aqui de uns familiares em uma das mesas instaladas aqui na rua, aproveitando um moscatel e degustando o Grostoli de Garibaldi. Para ela aqui é cueca virada, viu? Como é que está sendo o planejamento para virem até aqui? Bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. O nosso planejamento ele começou, na verdade, com uma proposta para os nossos feirantes de trazerem eles para uma feira para começar a olhar formas diferentes de organização, de aprendizado. Então, a gente sabe que, para esses feirantes que são pessoas adultas, eles precisam ter experiências novas, né? Então, o que, que a gente fez? Com o apoio da Secretaria da Cultura e Turismo, a gente trouxe 24 agricultores, dentre eles, feirantes, artesãs e propriedades turísticas potenciais para eles conhecerem, então, o Festival do Croster e, quem sabe, em algum momento, trazer essa proposta para o nosso município também.
Tá certo, obrigado. Eu estou também aqui com a Eunice Caspari e queria saber como é que está sendo essa experiência aqui hoje, qual que é o teu Grostoli preferido aí, bom dia.
Oi, bom dia a todos os ouvintes. Para mim foi uma surpresa, junto com o nosso grupo, chegar em Garibaldi e ver a estrutura toda que foi montada para valorizar um alimento que é tão importante na cultura italiana. E como de origem alemã que sou, e a maioria do nosso grupo também é, a gente tem lá o Schugelspin, né? Em português é a cueca virada, calça virada, e aqui é o Crostoli. Então chamou muita atenção a nossa para que a gente pudesse vir aqui, e foi uma grande surpresa, maravilhosa, ver assim, as comunidades do interior inseridas no meio urbano. Sabe, isso é um exemplo a ser seguido. E a gente adorou, né? E o Crostoli que eu mais gostei foi o de baunilha, que eu achei bem inovador.
Que legal, obrigado, gurias. Bom evento aí pra vocês. Eu também vou circular aqui um pouquinho, eu vou falar com o Rogério, porque uma dessas mesas aqui, Babiana, é também reservado para um torneio de cartas que vai ter por aqui, não é mesmo?
Bom dia, tudo bom? De tarde a gente vai ter os jogos de carta, começando pela bisca, a famosa briscola, que os italianos conhecem. E amanhã vai ter o trisete e a canastra. O trisete é um jogo típico também dos italianos, que os antepassados levaram consigo, que vieram da Itália e tal. Então vamos ter premiações para esses três lugares. Contamos com praticamente umas 20 duplas que vão levantar esses jogos de cartas, que é bem presente no cotidiano dos nossos antepassados italianos, para o pessoal aí se divertir.
Não tem como ser diferente, né? Uma festa como essa tem que trazer as tradições, não só o Grostoli, mas também o que o pessoal faz aí no interior.
Isso, o pessoal se divertir também, né? Tomando um Grostoli, jogando um carteado, né? O pessoal se divertir. Isso, né? Esperamos que o pessoal venha, traga os familiares e tal, se divirta, degusta um Grostoli, uma champanhe espumante, um suco, toda a família, né? O ambiente é bem, bem legal, assim, o pessoal se divertir, né? Passar o fim de semana tranquilo em Garibaldi aí.
Tá certo, obrigado, Rogério, aí, um dos responsáveis aqui pelos jogos de carta aqui nas mesas, que mistura bem boa por aqui, viu, Babiana?
Coisa boa, carteado. Eu, quando estou jogando uma carta, tem que ter sempre algo para degustar ali ao lado. E Grostoli, Crostoli, né? Os turistas também falam. Vale tudo, não importa como a gente chama, né? O importa é que a gente goste. 11h43, você está acompanhando Chamada Geral. Estamos aqui direto de Garibaldi, em frente à Igreja São Pedro, no primeiro festival do Grostoli da cidade. E vamos falar de economia, indicadores econômicos, como se comportou o mercado financeiro nesta semana. O dólar fechou a sexta-feira com alta de 1,65%, cotado a R$ 5,32. E nós tivemos aí a Bovespa subindo 0,42% na sexta-feira. Lembrando que os indicadores econômicos são para a Escola Adventista de Caxias do Sul, muito além do ensino. Viesser Engenharia, a nossa maior inovação é construir o futuro agora. E CDL Caxias do Sul, apoiando o seu negócio. Falando em economia, nós vamos agora voltar para outro ponto aqui da Serra Gaúcha com o repórter Leonardo Lopes, porque o Senai de Caxias do Sul está apresentando inovações para a indústria automotiva. Quem está acompanhando a 36ª edição da Mostra Tech é o Leonardo. Bom dia, Leonardo.
Bom dia, Fabiana. Pois é, para quem gosta de carro, é o evento certo aqui. Os alunos da Mecatrônica já estão apresentando os seus trabalhos de final de curso, né? Tudo que eles desenvolveram ao longo dos anos. Então, tem várias coisas sendo mostradas, sendo atendidas aqui nesse evento que começou às 10 horas, tem dezenas de pessoas já participando e segue até às 4 da tarde e é aberto ao público. É uma turma de 25 alunos que está mostrando 11 projetos, todos eles dessa setor automotivo, né? Essa indústria que é forte em Caxias do Sul e que também chama muita atenção dos jovens, né? Então a gente vê vários jovens aqui que estão acompanhando. Eu estou aqui com o diretor, o César Augusto Modena, que vai fazer esse convite, né? Que é um evento que atrai muito o nosso público aqui de Caxias do Sul, certo?
Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio da UFRGS. É, nossa amostra de trabalhos técnicos aqui acontece por ano, todos os anos acontece. É um momento que a gente convida toda a comunidade para conhecer o trabalho que os alunos fazem, para valorizar, né, o trabalho pedagógico e também para que as pessoas possam conhecer a nossa unidade do Senai aqui da Mecatrônica, né, aqui em Caxias, que é uma unidade bastante tecnológica, né?
A escola aqui está toda aberta para visitação, né, então as pessoas podem visitar. Tem esses projetos que estão sendo apresentados. Um deles é uma injeção eletrônica de veículo para fazer o controle. Sabe quando as pessoas esquecem de trocar o óleo, né? Então, esse sensor, ele mede a viscosidade do óleo e relata quando é necessário realizar essa troca, ele avisa o motorista. Além desses projetos que estão sendo apresentados, também há ex-alunos que vieram aqui até a Mecatrônica e estão apresentando os trabalhos que eles desenvolvem fora da Mecatrônica, né? Mantém essa relação. Então, tem veículos antigos aqui sendo expostos, tem veículos que estão passando por restauração e também um veículo de arrancada aqui, vencedor do troféu Maserati, que está chamando bastante atenção. Tem várias pessoas que estão vindo fazer foto. Então, para todos que têm interesse nessa área de veículos, né, de motores e todos esses componentes, a Mecatrônica está aberta até às 4 horas da tarde com essa Mostra Tech, essa mostra de trabalhos técnicos aqui na Mecatrônica, Fabiana.
Obrigada, Leonardo Lopes. Muitos eventos, né, de todos os tipos, eventos gastronômicos, como o Festival do Grostoli, que nós estamos acompanhando, eventos culturais, de negócios e também eventos relacionados à ciência. 11h47 é o Chamada Geral para Super Andreassa, Biscoito Zezé, Vestibular UX, Terra Sol e Cressol. Vamos a um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta, porque também o final de semana é movimentado com o esporte.
Cashback, revisões grátis na Terra Sol em Caxias e Bento. Toda a linha Toyota Yaris Sedan 2023 com as três primeiras revisões grátis e cashback de R$ 1.000 em acessórios. Com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. Juntos salvamos vidas.
Olá pessoal, eu sou a Lela Zaniol do Destemperados e estou aqui para falar da temporada gourmet dos supermercados Andreassa, onde vamos apresentar receitas de pratos tradicionais da Serra Gaúcha, feitos por chefes renomados e ingredientes selecionados. Acompanhe tudo nas redes sociais do Andreassa e participe dos cook shows nas lojas para aprender as receitas e depois fazer para toda a família. Temporada gourmet supermercados Andreassa por Destemperados.
Exame de DNA em uma semana? Sim. Agora, o Alfa faz teste de paternidade com resultado em 7 dias. O setor de genética e biologia molecular do Alfa tem o único aparelho do Rio Grande do Sul capaz de realizar exames de paternidade de forma totalmente automatizada. Assim, o exame pode ser feito em muito menos tempo, com resultado preciso e máxima discrição. Para informações e agendamentos, ligue 3290-3000. Alfa Laboratório. Para a vida inteira.
A Pioneer sempre se preocupou com a sua qualidade de visão, equipando nossas lojas com tecnologias de ponta, disponibilizando uma equipe experiente para um atendimento qualificado e produtos com a melhor qualidade do mercado. No mês de julho, comemoramos o Dia da Saúde Ocular e, de presente, sua receita vale até R$300 de desconto para seus novos óculos. Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha cuidar dos seus olhos. Escolha ser você. Consulte regras e condições em nossos pontos de venda oficiais.
Estamos de volta, 11 horas 49 minutos, é o Chamada Geral aqui na Rádio Gaúcha Serra. E a gente vai falar sobre a previsão do tempo. É um dia lindo aqui em Garibaldi, 21 graus, marca o termômetro da praça. E o que será que nos reserva o tempo neste fim de semana, Cléo Kuhn?
A previsão do tempo indica para o Rio Grande do Sul, ao longo deste sábado, especialmente à tarde, um pouco de pancadas de chuva dominando a metade sul do estado. Mas também a gente tem, com o aquecimento, a possibilidade de formação de algumas áreas com pancadas de chuva na parte mais central do estado. À noite, aqui na capital e área da região metropolitana, não são chuvas generalizadas, são focos, são pancadas que acontecem assim perdidas. Durante o período da madrugada e ao longo do dia no domingo, a gente vai ter outras pancadas de chuva acontecendo aqui pelo leste, mas são aquelas chuvas fracas e localizadas. Há uma tendência para manter depois, na primeira metade da semana, entre segunda, terça e quarta-feira, algumas pancadas de chuva mais para o sul do estado. E a partir de quinta, especialmente entre a sexta-feira e o final de semana, essas pancadas de chuva se espalharem também para o norte. Então a semana começa com pancadas de chuva mais para o sul. E a semana termina com pancadas de chuva que podem se espalhar pelo estado.
Obrigada, Cléo Kuhn, com a previsão do tempo para a Alfa Laboratório, para a vida inteira e Pioneer Joalheria e Ótica. Melhor presente é estar ao lado de quem se ama. 11h51, final de semana cheio de destaques do esporte. A gente vai chamar agora a Paixão Caju, chegando com o Marcelo Rocha. Aliás, hoje é Eduardo Costa. Bom dia, Eduardo.
Muito bom dia a todos que acompanham esse Chamada Geral especial aqui na Gaúcha Serra. Um final de semana agitado no esporte. Vamos trazer todas as informações, começando o Paixão Caju com as informações do Juventude. Marcelo Rocha atualiza a equipe Alviverde.
O Juventude entra em campo hoje a partir das 4h30 contra a equipe do Atlético Mineiro no estádio Alfredo Jaconi. O técnico Humberto Louser, que ontem encerrou a preparação para essa partida, deve ter apenas uma mudança no time para começar o confronto. William Matheus, que volta de suspensão, retoma a titularidade na vaga que foi ocupada por Moraes, que volta a ficar como opção no banco de reservas. Com isso, o time do Juventude, que começa essa partida contra o Galo, tem o César no gol, na direita o Rodrigo Soares, a dupla de zaga formada pelo Thalisson e o Rafael Forster, e na esquerda o William Matheus. O meio campo com o Yuri Jadson, mais à frente o Chico Capixaba e também o Oscar Ruiz, além do Ricardo Bueno no comando de ataque. A equipe Alviverde, que não conta mais com o Busanello. O lateral esquerdo, que pertencia ao Dnipro da Ucrânia, veio para o Brasil durante o início dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, agora vai voltar, isso porque o campeonato ucraniano deve ser disputado em países do entorno da Ucrânia, então a possibilidade dele retornar para jogar no seu clube de origem. O Juventude também não tinha mais interesse em manter o jogador aqui no estádio Alfredo Jaconi. Ele que atuou em apenas 5 partidas desde que chegou ao Juventude no final de março, em apenas 3 delas ele acabou como titular. O Juventude, que agora segue no mercado, busca jogadores para outras posições. A tendência é que a lateral esquerda, com William Matheus e Moraes, não seja uma das preocupações do Juventude nesse momento, que foca muitas atenções em jogadores do meio para frente.
Valeu, Marcelo. O Juventude joga hoje, portanto, transmissão do Futebol da Gaúcha, confronto contra o Atlético Mineiro. Vamos atualizar agora as informações do Caxias. Thiago Nunes traz os detalhes da equipe Grená.
O Caxias realizou nesta manhã o seu último treino antes do confronto contra o Aimoré, que será realizado neste domingo às 15 horas no Estádio Cristo Rei em São Leopoldo. O técnico Thiago Carvalho fez uma atividade de portões fechados para definir a equipe que entrará em campo em busca da classificação antecipada ao mata-mata da Série D. Faltando 3 rodadas para o fim da primeira fase, o Caxias pode garantir a classificação se vencer o Aimoré fora de casa e torcer por um tropeço do Marcílio Dias diante do Azures, jogo que será realizado no mesmo dia e mesmo horário. A dúvida que fica é se o técnico Thiago Carvalho irá promover o retorno de Diogo Sodré ao time titular. Ontem, o treinador não concedeu entrevista coletiva, como é de costume na véspera dos confrontos. O treinador preferiu fazer um pronunciamento em tom de desabafo. Ele pediu apoio aos torcedores e disse que pela primeira vez no futebol escutou de um adversário que jogar no Estádio Centenário é bom porque a torcida torce contra. Segundo o técnico, a Casa do Caxias não pode ser um lugar hostil aos próprios jogadores do clube. A gente é xingado antes e depois do jogo, declarou o treinador, que pediu apoio da torcida para mudar a relação da arquibancada com os jogadores para essa reta final de competição. E ele pediu que o verdadeiro torcedor do Caxias esteja presente nos jogos.
Valeu, Thiago. Toda a cobertura do jogo do Caxias amanhã no Pioneiro em GZH. Na divisão de acesso, amanhã o Sportivo joga contra o Lajeadense. Jogo de ida da fase semifinal da divisão de acesso. Começa a luta para retornar à elite do futebol gaúcho. Todos os detalhes você tem lá no Pioneiro em GZH. Para encerrar, vamos trazer informações da dupla Grenal, Lucas Katsurayama.
O Inter entra em campo hoje contra o Ceará às 7 da noite no Castelão. Partida vale pela 15ª rodada do Brasileirão e é a chance do Inter assumir a vice-liderança com resultados paralelos. Mano Menezes levou apenas 2 titulares para o Nordeste, Gabriel Mercado e também o volante Gabriel. Provável Inter contra o Ceará tem Keiler no gol, Kaique Rocha, Rodrigo Moledo ou Mercado e Moisés. Heitor, Gabriel, Johnny, Maurício e Tauan Lara com Tyson e Wesley Moraes no comando do ataque. O Grêmio joga amanhã às 4 da tarde contra o Bahia em Salvador. A partida vale pela 16ª rodada da Série B e o time de Roger Machado pode igualar o seu adversário em pontos dentro do G4, mas não ultrapassá-lo. O provável time tem Gabriel Grando no gol, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas, Lucas Silva ou Thiago Santos, Bitello e Campaz com Janderson, Elias e Diego Souza. De Porto Alegre, Lucas Katsurayama.
Mais detalhes, mais informações no Esportes ao Meio-Dia e também em GZH. Por enquanto é isso de esporte, mais detalhes lá no Pioneiro em GZH. Aquele abraço.
Obrigada, Eduardo Costa, destacando o esporte, destaques da dupla Grenal para Papelbras, produtos para embalagem, e as da dupla Caju para New Glass, envidraçamentos para sacadas, conforto o ano todo. E o Chamada Geral vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, dizendo que tem muito grosso ali aqui em Garibaldi, vem nos ajudar aqui na praça, em frente à Catedral São Pedro, primeira edição do Festival do Grosso de Garibaldi. A gente vai ficando por aqui e você fica com o som da Orquestra Municipal ao vivo. Até mais, até segunda. Tchau!
Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Biscoitos Zezé, Ux, Terra Sol e Cressol.